Sim, boa tarde, senhora professora.
Muito boa tarde, estão a ouvir-me?
Perfeitamente, senhora provedora.
Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados.
Muito boa tarde, como está? Bem-vinda. Bem-vinda aqui à
obrigada,
nossa
senhora.
audição. Deixo só aqui que todas as senhoras deputadas tomem o seu lugar. Senhora Provedora, doutora Maria Lúcia Amaral, bem-vinda. Muito obrigado também pela disponibilidade de estar connosco nesta audição do Grupo de Trabalho sobre Prestações por Incapacidade Decorrentes de Doença ou Acidentes de Trabalho, que foi criado no âmbito da 13ª Comissão, após a apresentação dos projetos de lei número 94, 197 e 200/14, respectivamente do PEV, Bloco de Esquerda, e PCP. Terminamos hoje com a senhora provedora a ronda de audições que temos vindo a fazer a diversas entidades, e só para que fiquem todos com a informação completa, esta audição decorrerá então da seguinte forma: a senhora provedora terá uma primeira intervenção de até 10 minutos, seguida de questões ou apreciações feitas por cada grupo parlamentar, de até 3 minutos cada, e depois a senhora provedora encerrará com uma intervenção final de até 10 minutos também, o que prefaz num total máximo 41 minutos de audição. Assim sendo, senhora provedora, mais uma vez agradecendo a sua presença e desejando um bom ano também para si e para a sua família e equipa, passava-lhe de imediato a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Também gostaria, antes de mais, de desejar um bom ano às senhoras e senhores deputados e passo imediatamente à questão que nos reúne aqui hoje. Está, de facto, em causa um aspecto muitíssimo preciso do regime jurídico de acidentes de trabalho e doenças profissionais no âmbito da administração pública. Regime esse definido por um decreto-lei de 99, que é o decreto-lei 503/99 de 20 de novembro. O que é que se passa? Qual é o aspecto preciso que aqui está em discussão? É o seguinte: numa lei de 2014, a lei 11/2014, 16 de março, foi alterado este regime, ou o regime anteriormente vigente, no que diz respeito ao recebimento de pensões por incapacidade permanente decorrentes de acidentes de trabalho ou doenças profissionais no âmbito de trabalhadores da administração pública. Porque, de acordo, e este é o problema, com a nova redação dada pela Lei de 2014, ao artigo 41 do Regime Jurídico Geral, do tal Decreto-Lei de 99, os trabalhadores da administração pública deixaram de poder acumular a pensão por incapacidade permanente parcial resultante de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional. Deixaram de poder acumular esta pensão com remuneração pelo trabalho prestado, caso continuem, não obstante o acidente ou a doença, em funções ativas. E como deixaram de poder acumular a pensão por incapacidade permanente com a pensão de aposentação, caso deixem de ter funções ativas e passem ao estado de reforma ou perceber uma pensão por velhice. Na prática, é isto que resulta hoje da alínea B do número 1 do artigo 41 do Decreto-Lei número 503/99, e é isto que resulta do seu número 3 e 4, com a redação que lhe foi dada pela Lei 2014. Ora bem, o que é que eu posso dizer do lado da Provedoria? Posso dizer que estas alterações começaram a gerar uma grande reação do número de queixas avultadas a partir de 2016, Portanto, 2 anos depois do novo regime ter sido fixado. E compreende-se esta dilação temporal de 2 anos. Nós estamos a falar de acidentes de trabalho ou doenças profissionais ocorridas no âmbito de prestação de funções à administração pública que têm de ser certificadas medicamente. Estamos a falar da fixação de uma pensão por incapacidade que tem de ser calculada de acordo com a certificação médica e depois paga pela Caixa Geral de Aposentações. Ambos os procedimentos levaram tempo. E como levaram muito tempo, só 2 anos depois da entrada em vigor do novo regime, é que começaram os cidadãos afetados a recorrer à provedoria, porque nessa altura começaram também a compreender a mudança de regime e como eram por ela afetados. Na reação deste grande movimento de queixas, que se inicia em 2016, o meu antecessor pediu ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade deste aspecto preciso do regime introduzido em 2014. Ou seja, pediu a declaração de inconstitucionalidade da proibição da acumulação, proibição prática da acumulação entre a pensão por antecipação, por incapacidade permanente e a remuneração de trabalho, em caso de trabalhadores que continuem ativos, ou a incapacidade de acumulação da pensão por incapacidade permanente e a pensão de reforma. Em 2017, o Tribunal respondeu e não declarou a inconstitucionalidade desta solução legislativa. E, portanto, o problema jurídico-constitucional está resolvido. No entanto, eu tenho dito sempre e continuo a pensar assim, o facto de uma solução legislativa não ser inconstitucional não significa que ela seja justa. Quer dizer, as questões de justiça ou injustiça de uma escolha legislativa não se consomem no juízo jurídico de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. E pode muito bem acontecer, e acontece muitas vezes, que uma solução não seja inconstitucional e, no entanto, não seja justa e deva, por isso, ser melhorada. E é o que penso acontecer neste caso. Penso que, de facto, manter-se este estado de coisas não é o melhor, não é justo, e a prova disso é que, mesmo eu, depois de 2017, depois da decisão do Tribunal, eu continuo a receber muitas queixas de pessoas afetadas por esta medida, que com ela se não conformam, e, a meu ver, com muita razão. De facto, eu entendo que esta solução não é justa a dois títulos. Primeiro, não é justa em termos absolutos, porque o resultado prático destas alterações é que, de facto, as pessoas que tenham sofrido no contexto laboral e por causa dele um acidente ou uma doença, uma alteração do estado de saúde, como tal medicamente certificada, enquanto permanecerem no ativo, resultado prático do número 1 da redação atual do número 1 da alínea B do artigo 41 é que não recebem qualquer reparação pecuniária em resultado da incapacidade permanente que foi certificada. Só recebem, continuam a receber a sua remuneração. Isto apenas os trabalhadores da administração pública. Por outro lado, se as pessoas deixarem de estar no ativo e passarem a perceber uma pensão de reforma, também a pensão por incapacidade permanente não é acumulável com a pensão de reforma. Praticamente é isto. E acabam apenas para receber a pensão de reforma. E, portanto, a solução não é justa porque, na prática, ela redunda na irrelevância do acidente de trabalho ou da doença profissional. Tudo se passa como se eles não tivessem ocorrido, visto todas as consequências patrimoniais, a reparação patrimonial que seria devida em função disso, pura e simplesmente é suspensa, não foi paga. Mas não apenas isto, a solução é injusta porque o é em termos absolutos, por isto, tudo se passa como não tivesse ocorrido nada, como não tivesse havido uma alteração das capacidades físicas, psíquicas, todas de quem trabalha, em consequência de um acidente ou de uma doença. Mas também é relativamente injusta, porque isto só vale para os trabalhadores, a partir de 2014, isto só vale para quem trabalha na administração pública e seja subscritor da Caixa Geral de Aposentações. Porque o regime geral, no regime geral de trabalho, nos termos do artigo 482 do Código de Trabalho e da chamada Lei de Acidentes de Trabalho, que vale para quem está sujeito ao regime geral do trabalho subordinado, isto não pode acontecer, não pode acontecer. Nunca a lei permite que se torne irrelevante as consequências patrimoniais para o trabalhador decorrentes de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional. Isso claramente decorre do artigo 13 e do artigo 51, número 1 da Lei de Acidentes de Trabalho. Portanto, os trabalhadores da administração pública encontram-se aqui num regime especial que é particularmente prejudicial em relação aos demais trabalhadores e, portanto, a injustiça relativa parece-me evidente. Na realidade, esta injustiça relativa diz o seguinte, que não é de maneira nenhuma justo. Hoje, o trabalhador da administração pública que tenha sofrido um acidente ou uma doença geradora de incapacidade permanente parcial carrega por sua conta e risco as consequências patrimoniais que a decorrem, visto que o Estado hoje não repara e não as repara enquanto ele se mantiver em funções públicas ativas e seja como tal remunerado, como não as repara enquanto ele se mantiver aposentado e receba uma pensão de aposentação paga pela Caixa Geral de Aposentações. Muito diversamente, um trabalhador que não seja subscritor da Caixa Geral de Aposentações, que esteja sujeito ao regime geral de trabalho subordinado, nunca carrega por sua conta e risco as consequências patrimoniais decorrentes de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional. E a comparação entre estas duas condições pode ocorrer dentro do Estado em sentido lato. Imaginemos nós dois trabalhadores que exerçam exatamente as mesmas funções, com o mesmo grau de risco e percebam o mesmo ordenado numa entidade pública empresarial. Um deles é subscritor da Caixa Geral de Aposentações e está, portanto, sujeito a este regime mais restritivo desde 2014. O outro não o é, está sujeito ao regime geral, de trabalho subordinado e não vive, condicionado por este regime mais restritivo. Ambos estão sujeitos ao mesmo risco. Ambos sofrem o mesmo acidente de trabalho, gerador do mesmo grau de incapacidade e, portanto, gerador em potência da mesma, pensão por incapacidade permanente. Vamos supor, o trabalhador que está sujeito ao regime geral receberia de ordenado 1.000 euros e por incapacidade permanente, 1.500, 500 euros. O seu total ao fim do mês será de 1.500. O seu companheiro do lado, que é subscritor da Caixa Geral de Aposentações, por causa deste regime, recebe 1.000 euros, visto que os 500 da pensão ficaram suspensos, não foram pagos.
Senhora Provedora, é só. Ia-lhe pedir que concluísse, tendo em conta que já ultrapassou os 10 minutos.
Ai, eu
Peço
peço
desculpa.
imensa desculpa, estou mesmo a concluir.
Sim, senhor, muito obrigado.
As minhas desculpas, senhor deputado, não tinha controlado. E, portanto, eu penso que este regime, dada a visível injustiça, tem de ser redefinido. É justo que se redefina, mas penso também que a redefinição dele deve ter uma solução muito clara quanto ao tempo transitório. O que se vai fazer de todas as pensões que não foram pagas entre 2014 e agora? Uma solução clara de direito transitório que não dê lugar a muita litigância e que também, e isso conta, que seja financeiramente confortável. Peço desculpa por ter excedido o meu tempo, senhores deputados.
Muito, Muito obrigado nós pela clareza da sua exposição, senhora provedora. Entramos agora na segunda fase da audição, em que os diversos grupos políticos vão então colocar as questões ou fazer os comentários que entenderem, dispondo cada um deles até 3 minutos. Assim sendo, dou de imediato a palavra à senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento naturalmente todos os deputados aqui presentes, cumprimento a Sra. Provedora da Justiça, a Doutora Maria Lúcia Amaral. Desejo naturalmente um bom ano a todos, pelo menos um bocadinho melhor do que este. E começaria por dizer que, de facto, a sua exposição foi muitíssimo clara e muitíssimo lúcida. Presumo que tenha acompanhado esta discussão também aqui em sede de especialidade. Nós fizemos uma série de audiências, uma série de entidades, e genericamente as entidades dizem exatamente o mesmo que a senhora Provedora diz, né? Que esta situação resulta, que esta alteração da legislação em 2014 provocou uma tremenda e enorme injustiça. E há, maioritariamente, uma concordância, eu disse maioritariamente porque não quero dizer que seja unânime, que é para não criar confusões, há maioritariamente uma concordância ao nível dos partidos políticos relativamente à necessidade de reparar esta e de corrigir esta alteração que, na última audição com o Dr. Vasco Costa, ficou muito claro que não foi, ao contrário daquilo que poderia até ser o nosso primeiro pensamento, não foi resultado de uma implementação do programa da Troika. Resultou com base numa noção que havia da Caixa Geral de Aposentações, de acordo com a informação que ele nos prestou, que havia uma série de processos que eram inconsistentes e que havia taxas de reincidência muito elevadas, e que, face a isso, foi entendimento do Governo da altura não procurar mecanismos de melhor fiscalização, mas retirar, pura e simplesmente, da lei aquilo que era um direito, mantendo-se neste momento, até agora, esse direito por voltar a ser corrigido ou voltar a ser devolvido. E, portanto, a única pergunta que eu neste momento queria colocar-lhe é se nos pode disponibilizar, tendo em consideração esses 2 anos de dilação que diz entre o ano da aplicação da lei e o ano que depois leva a que comecem a aparecer queixas, face ao facto de ser necessário que esses acidentes de trabalho tenham que ser certificados, portanto, presumo que estamos a falar de 2016, se consegue disponibilizar-nos de 2016 até agora o número de queixas que têm recebido. E se há mais dados que nos possa disponibilizar relativamente a isso, até por comparação com o passado. E se, relativamente à questão que nos coloca sobre a importância de ter uma norma de transição muito clara, se tem alguma ideia ou se gostaria de fazer alguma chamada de atenção ou de nos deixar a sua percepção sobre a forma como essa norma poderá ser escrita. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dou de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, à senhora deputada Carla Borges. Faça favor.
Muito boa tarde. Muito obrigada, senhor deputado coordenador. Desde já, votos de um bom ano a todos. Um cumprimento muito especial à senhora provedora da Justiça, à senhora doutora Maria Lúcia Amaral, e um agradecimento muito especial em nome do Grupo Parlamentar PSC pela sua presença aqui e pelos esclarecimentos clarividentes, de uma forma quase clarividente, daquilo que nos trouxe. Desde já, antecipadamente, pedir desculpas porque terei que me ausentar e não poderei ouvir a sua resposta, mas porque estou aqui a partilhar a minha presença noutra comissão e peço desculpas antecipadamente por isso. Mas gostaria de dizer o seguinte: quando um indivíduo se vê privado da sua plena capacidade de desempenhar uma função, quer seja física, motor ou psicológica, deve merecer da nossa parte, por força de um trabalho que executa ou de uma função que executa, mas não só, mas também por esse motivo, deve merecer da nossa parte uma compreensão extrema, um reconhecimento absoluto por isso e, acima de tudo, o nosso empenho para que as questões possam vir a ser dirimidas ou, de alguma forma, essa sua condição seja reconhecida e os danos causados minorados. Acho que isto é algo que nos move a todos e deve ser um princípio comum que nos traz, e é o princípio comum que nos traz aqui hoje. Registei aqui com algum especial apreço aquilo que foi as suas últimas palavras da sua intervenção, quando diz que é importante que se encontre uma solução transitória que impeça aqui um conjunto de questões, no fundo, uns segundos problemas, não foram estas as suas palavras, mas a ideia será esta, seja, com a resolução de um problema não possamos nós causar mais problemas e eles mais sérios ainda, portanto, algo que não se converta numa litigância, uma solução transitória, uma medida transitória que, efetivamente, possa ir ao encontro daquilo que foram as situações que estejam aqui pendentes, mas também, e registo aqui, uma solução que seja clara e uma solução, e agora complemento eu, partindo, interpretando eu as suas palavras, mas era isso que queria que me dissesse, uma solução que seja clara entre aquilo que é o regime da Caixa Geral de Aposentações e o outro regime que nós temos, ou os outros regimes que nós temos em Portugal. E daí a minha pergunta é, em que medida é que entende que é aquilo que, na sua opinião, deve ser a solução clara? Primeira pergunta. A segunda pergunta, parece-me que também é importante percebermos o nível de processos que chegaram à Provedoria da Justiça para percebermos a dimensão daqui das questões que temos em cima da mesa, mas também perguntar-lhe se esses processos, não só em termos de número, mas também em termos de quantificação das indenizações, o que é que nós estamos aqui a falar em concreto, para também podermos ter uma noção do universo de que estamos aqui a falar. Muito obrigada mais uma vez e reitero o meu pedido de desculpas por não poder estar no final. Muito obrigada.
Muito obrigado nós, Sra. Deputada Carla Borges, do Partido Social Democrata. Passo agora a palavra ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria cumprimentar a Sra. Provedora de Justiça, saudar um consenso que existe sobre, atualmente, sobre o entendimento jurídico relativamente à irreparabilidade do dano por acidente de trabalho, acidente de serviço, que resulta em incapacidade permanente, a irreparabilidade material desse dano que resulta do atual regime jurídico dos funcionários públicos e que foi aqui clarificado de maneira muito, muito eficaz, aliás, como o parecer do anterior provedor e o pedido de fiscalização ao Tribunal Constitucional já o fazia. O problema é que este consenso jurídico não tem correspondido a um consenso político. Se o atual regime ainda existe, é porque houve um entendimento do Bloco Central entre o PS e o PSD para manter os funcionários públicos sem acesso a este direito. Porque foram muitas vezes colocados em votação projetos do Bloco de Esquerda e de outros partidos, exatamente com estes argumentos, citando exatamente os mesmos argumentos da Sra. Provedora de Justiça que aqui merecem a concordância do PS e do PSD, mas que foram chumbados liminarmente. Chumbados por um entendimento à altura de que, por não poderem ser despedidos, os funcionários públicos não eram afetados e não tinham consequências, e não havia consequência resultante da sua incapacidade. E, portanto, não havia, a incapacidade não prejudicava a capacidade de ganho dos funcionários públicos, não prejudicava a sua carreira e, portanto, o patrão, que no caso é o Estado, nada devia àqueles trabalhadores que tinham sido lesados em cumprimento de prestação de serviço público. Como se entende agora, este entendimento era não só muito limitado, como um entendimento errado do ponto de vista de princípio. Por um lado, porque o direito do trabalhador à compensação por acidente de trabalho é absoluto, sempre que haja uma incapacidade permanente provada, e por outro lado, porque o facto de um trabalhador não poder ser despedido não quer dizer que não tenha direito a querer mudar de carreira, a querer qualificar-se para outras funções, a querer sair da função pública porque lhe apetece ir ser outra coisa, e portanto a incapacidade é sempre uma incapacidade e tem que ser compensada. Eu só queria, para terminar, deixar aqui uma nota e uma pergunta. A nota tem a ver com este argumento que agora foi sugerido e que tem vindo a ser construído de que a razão da alteração do regime era porque havia fraude ao regime. Que eu acho que era melhor nós não irmos por aí. Caso contrário, nós já tínhamos acabado com o regime de RSI, porque há fraude ao RSI, portanto a solução é acaba-se com o RSI. E o regime de apoios sociais escolares, há fraude, então acaba-se com os apoios sociais escolares. Termino, Sr. Presidente, acho que politicamente é um argumento muito errado e que mais vale assumir que a questão nunca foi de princípio, a questão foi circunstancial no momento em que houve um ataque generalizado aos direitos da função pública e este ataque em particular não foi isolado. A minha pergunta é muito concreta, que é: esta solução transitória pode ou não ser confundida com aquilo que tem vindo a ser colocado aqui, que é uma solução de meio termo, em que se retoma o regime, mas de maneira diferente, de maneira a que não seja tão abrangente quanto era o regime anterior. Aquilo que eu pergunto, peço desculpa, Sr. Presidente, à Sra. Presidora de Justiça, é se é possível alguma solução de meio termo nesta situação, porque ou há reparação do dano ou não há reparação do dano. E a segunda questão é se é possível uma solução que não seja retroativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Entramos agora na terceira e última fase desta nossa audição, devolvendo a palavra à Sra. Doutora Maria Lúcia Amaral, Provedora de Justiça, que dispõe até 10 minutos para uma intervenção final. Faça favor.
Vamos ver se eu desta vez não excedo o meu tempo, Sr. Deputado.
Eu vou estando atento, eu depois aviso.
Agradeço-lhe, muito obrigada. Eu, em primeiro lugar, gostaria de precisar o seguinte, ao contrário do que pelo menos assim me pareceu dito pela senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, eu infelizmente não acompanhei esta discussão em especialidade, não a acompanhei, estou a apresentar os meus argumentos pela primeira vez, é falta minha, mas devo dizer que não conheço, não acompanhei, portanto não conheço a discussão que já está sob agora adiantada. Do mesmo modo, em relação à senhora deputada, à senhora deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, devo dizer que, se, como também não acompanhei a discussão anterior, culpa minha, que quanto ao argumento de que, segundo o qual o despedimento, a impossibilidade de despedimento de um funcionário público justificaria materialmente esta solução, pois ele pode valer no âmbito da discussão política, mas sobretudo no âmbito da argumentação racional e jurídica não tem sentido nenhum, porque se assim fosse, nunca se compreenderia por que motivo, desde que se começou a construir um sistema de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, e já há muito tempo que se começou a construir na Europa e em Portugal, a preocupação do legislador foi sempre de a construir tanto para o emprego privado quanto para o serviço de Estado, como antigamente se chamavam os servidores do Estado, os funcionários da administração do Estado. Portanto, a perenidade ou não perenidade do vínculo nada teve que ver com o sentimento de justiça que está fundado na ideia de que estes danos merecem reparação. Portanto, eu esse argumento nem me ocorreu que pudesse ser entendido, porque isso implicaria que o próprio conceito de infortúnio laboral não teria lugar em servidores do Estado, para usar o termo antigo, hoje em trabalhadores da administração pública. E a mim parece-me que, sob o ponto de vista, não é só jurídico, da argumentação de justiça, isso não tem cabimento. Vou então centrar-me nas duas questões que me ficaram, que todos me colocaram, que é a questão do tipo de queixas que tenho recebido e do seu número entre 2016 e até agora, e depois a tal questão da norma transitória. Ora bem, infelizmente eu creio que quem me ajudou a preparar este assunto foram os serviços, não me deram o número exato de queixas, Até 2016, portanto, até ao meu antecessor ter colocado a questão ao Tribunal Constitucional, eram volumosas, eu acho que eram uma centena. A partir de 2017, eu não tenho aqui o número, mas eu creio que elas continuam a ser com a mesma intensidade. Não errarei se disser que será à roda de uma centena de queixas e que, portanto, são significativas. Mas se os senhores deputados quiserem esse número exato, eu poderei disponibilizá-lo depois. Quanto à segunda questão, que é a questão da norma transitória. Ora bem, não, não, eu, no meu entender, não me parece que a solução a adotar agora seja a solução de meio termo. Eu creio que o que se dizer, pelo menos dentro daquilo que pude estudar do assunto, é voltar ao regime anterior e permitir a acumulação, tal como é permitido pelo regime geral, pelo contrato de trabalho e a lei dos acidentes de trabalho. Não se justifica que os trabalhadores da administração pública tenham um regime especial que neste ponto seja diferente do regime geral. Portanto, voltar ao modelo anterior que servia, tinha como parâmetro, como padrão, a solução hoje existente em geral e que não é de meio termo, é de possibilidade de acumulação. Sendo certo que esse é um ponto que é verdade, que no direito privado, nas relações jurídico-privadas, o empregador, quando o trabalhador tem uma redução por incapacidade permanente parcial da sua capacidade de trabalho, deve, nos termos da Lei dos Acidentes de Trabalho, em primeiro lugar, reintegrá-lo e fazer todos os esforços para lhe dar um trabalho compatível com a sua capacidade remanescente. E que, em função disso, pode reduzir a sua remuneração, coisa que o trabalhador da administração pública não pode ter redução da remuneração. Mas, posta essa diferença, uma coisa é certa, é que, neste momento, o trabalhador privado, mesmo com esta possível alteração, nunca pode ficar dispensado da sua pensão de incapacidade permanente que o empregador é responsável por transferi-la para uma entidade seguradora nos termos da lei geral. E, portanto, nunca carrega as consequências patrimoniais do que lhe aconteceu. E, portanto, a mim parece que não há aqui meio termo. Deve voltar-se ao regime anterior, que era o regime geral, que era próximo do regime geral. Quando eu falo em solução transitória, tem a ver com os efeitos retroativos. Isso sim, o que fazer das pessoas? Se nós vamos reparar esta injustiça, e eu acho que sim, que devemos repará-la, o que fazer das pessoas que se me queixaram, que se queixaram aos senhores deputados? E que ficaram privados deste direito durante desde 1800, desde 2014 até agora. A solução transitória é a modulação destes efeitos. Eu não sei, e aí serão os senhores deputados a ter de é a decisão política do Parlamento que deve prevalecer. Até pelas suas consequências financeiras e orçamentais, que eu não sei medir e que também não cabe ao Provedor de Justiça medir, essa é uma decisão política. Quando eu disse que essa solução tinha de ser clara, é porque me parece que estabelecer apenas os efeitos retroativos, sem mais, sem dizer como é que eles vão incidir sobre o pagamento destas prestações que ficaram por pagar. Como e em que medida é que elas devem ser salvaguardadas de uma forma justa? Isto é uma decisão política difícil, que tem de ser encontrada claramente e que cabe aos senhores deputados encontrar e que tem de ser, a meu ver, fruto de uma deliberação política, de uma deliberação política no parlamentar, típica. O que me parece que devo alertar é que há aqui que ponderar várias coisas. Por um lado, que se nós vamos remediar esta injustiça, e acho que devemos fazer, não podemos ignorar o tempo que passou e as pessoas que ficaram afetadas por ela. Mas a forma como as vamos considerar tem de ser ponderada, tem de ser ponderada no modo e no quanto da sua compensação, de modo que possa ser também financeiramente equilibrada, e cabe aos senhores deputados medir isso e não a mim. Quando eu falava de uma solução transitória clara que fizesse dois requisitos, impedir litigância excessiva e ser financeiramente execuível, falava disto. E este, para mim, é a grande dificuldade. Perguntar-me, tenho eu uma solução para isto? Eu precisaria de pensar muito mais sobre ela. Mas eu creio que a solução tem de ser uma solução política, parlamentar, encontrada através dos meios próprios da deliberação parlamentar. Era isto. Sr. Deputado, muito obrigada. Não, acho que não ficou... Que eu me lembre, mas diga-me alguma coisa para responder.
Muito, muito obrigado nós, Senhora Provedora. Queria agradecer-lhe em nosso nome, mais uma vez, a sua disponibilidade e a clareza das suas intervenções, que sobretudo responsabiliza agora o nosso trabalho parlamentar na decorrência das audições que temos vindo a fazer. Renovo os nossos desejos de um bom ano, desde logo com saúde. E agradeço antecipadamente o envio que a senhora Provedora possa fazer-nos dos dados relativos às queixas que foram recebidas na Provedoria, que é um dado importante depois para o nosso trabalho também. Se quiser, já pode ausentar-se aqui da nossa reunião. Pedia só às senhoras deputadas que ficassem, porque temos aqui outros aspectos para fechar entre nós, mas agradeço mais uma vez e desejo um bom ano à senhora Provedora. Muito bem. Então, senhoras deputadas, tinha aqui uma proposta a fazer, se estivessem de acordo. Nós temos o nosso grupo de trabalho até o dia 4 de março. É a data em que termina o prazo para nós apresentarmos os nossos resultados. Eu sugeria que nós, até o dia 26 de janeiro, ou que o mais tardar até 26 de janeiro nos fossem apresentadas propostas, pelos diversos grupos parlamentares. Até ao dia 2 de fevereiro, os serviços remeteriam os quadros comparativos e aquele material que é sempre útil para nós trabalharmos, não é? E depois, no dia 16 de fevereiro, faríamos então uma reunião, por volta desta hora também, depois compatibiliza-se a hora certa, mas em princípio costuma ser esta hora. Portanto, no dia 16 de fevereiro, faríamos então a nossa reunião final para apreciação, enfim, das diversas propostas em cima da mesa, o que nos dava aqui ainda duas semanas para, se fosse preciso mais alguma coisa, nós fazemos. Aí é Carnaval. Então, se não é 16, faz-se na semana seguinte, 23. 23. Pronto. Ainda temos ali uns dias, se for necessário, depois fazer um relatório ou alguma coisa que tenhamos que fazer para entregar na comissão. Estão de acordo? Se ninguém, pelo menos não estiverem a opor-se. Senhora deputada Joana Mortágua. Exatamente. Exatamente. Bom, assim sendo, então, só para registarem, até 26 de janeiro entrarem as propostas que forem entendidas, apresentar pelo parte dos diversos grupos parlamentares. Até 2 de fevereiro os serviços mandam os quadros comparativos. E no dia 23 de fevereiro encontrar-nos-íamos para uma reunião final. Portanto, enfim, ficávamos com estas três datas. Se ninguém se opuser, fica aprovado por unanimidade e está terminada a reunião. Muito obrigado. Só um bocadinho, então, não está terminada a reunião?
Acho que era importante pedirmos ao diretor da Caixa Geral de Apresentações, ele ficou nos enviar um estado.
Eu acho que foi a intervenção dele. Ele não mandou já. Ficou? Então, nesse caso, pois, então, nesse caso, para quem está a ouvir-nos através da net, Está aqui a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura a pedir, e vamos fazer isso, insistir junto do Diretor-Geral da Administração Pública para que ele nos envie os dados que ficou de enviar. Exatamente, a Caixa Geral de Apresentações. E, entretanto, logo que cheguem as informações relativas às queixas recebidas na Provedoria, mandamos também para todas as senhoras deputadas. Está bem? Então, agora sim, a reunião está terminada. Obrigada.